Hoje, ao vivo, aqui na Festa do Vinho, no Estúdio Parque da Rádio Marconi, está o Sérgio Maestrelli. Tudo bem, Sérgio? Bom dia.
Tudo bem. Bom dia, Joel. Bom dia, o Sorato, que está lá na Rua da Criança. Cumprimentar também a Karine, o Ed, a Gisele, todos os ouvintes, o Gustavo, o nosso amigo Emerson, o Gaúcho, né, que é o único que eu conheço que, ao mesmo tempo, ele cuida dos vivos e dos mortos. E a todos os ouvintes, estamos aqui hoje, né, fugindo um pouco do padrão do Attenti Ragazzi, né, e sendo apresentado aqui do Estúdio Parque da Marconi, aqui do Parque Municipal A do Cacetari Vieira, com essa visão magnífica do parque. Um pouquinho molhado, mas logo é uma nuvem passageira e tudo estará seco.
Verdade, Sérgio. Me disseram que tem 21 curiosidades sobre a festa do vinho. Se escreveu, inclusive, essa semana no Panorama. É isso mesmo?
Isso. Pudemos aqui conversar, então, um pouquinho sobre as curiosidades. Mas antes, registrar, né, que o nosso colega e amigo da imprensa da Marconi, o Joel, para quem não sabe, o Joel foi um grande profeta do tempo de Israel, lá do Antigo Testamento. Ele é mencionado na Bíblia, tem inclusive um livro na Bíblia. Isso. E ele foi o profeta que profetizou que irão advir calamidades nos últimos tempos e o julgamento dos ímpios e dos iníquios. Então, attenti ragazzi.
Tudo isso aí foi o Joel que falou.
Tudo isso foi o Joel que falou.
Olha só, hein? Que bom, hein? É bíblico, né?
Isso.
É bíblico. E aí, Sérgio? 21 curiosidades da festa do vinho. Eu li as três primeiras, depois eu parei.
Sim.
Mas quer começar com a primeira ou não?
Não podemos antes apenas dizer, né, que o Attenti Ragazzi começou em 2014, hoje é a edição 1403. E é um espaço, é uma crônica que a gente faz para provocar pessoas, autoridades, registrar fatos, né, problemas e principalmente problemas que visam despertar a atenção das autoridades, porque às vezes elas não têm essa visão crítica de problemas que existe na comunidade que precisam ser resolvidos.
Nunca então, ninguém ficou chateado contigo, não?
Não, apenas uma vez, mas depois a gente...
Comigo eles ficam chateados toda semana, mas contigo não ficam?
Não, chateado vários, mas brabo mesmo, bravo, como não se diz, foi uma vez. Mas ele entendeu que... Eu disse para ele, olha, o máximo que tu vai conseguir vai ser o empate. E ocorreu o empate, já que tu é do esporte. E o Attenti Ragazzi é assim, eu vejo o seguinte... Eu vejo que é do fervilhar das cabeças que se purificam as ideias. Então precisa ter o debate, né? E,
claro, em todos os campos. Claro. Todas então, as segundas, quartas e sextas-feiras, neste horário.
Então nós vamos lá para algumas curiosidades da festa do vinho, do mundo do vinho. E eles foram retirados do livro amarelo do Parreiral à Taça, que nós produzimos visando dar suporte histórico-cultural para a indicação geográfica do vinho Goethe, que o livro foi lançado em 2010. Então, de lá, nós tiramos uns pedacinhos aqui para os ouvintes. E nós teríamos que começar com a palavra vinho, né? O que significa a palavra vinho? A palavra vinho, para quem não sabe, vem do latim, vinus, do grego, oikos, e vena do hindu. E ele significa, simplesmente, em todas as línguas, amigo. Então, o vinho é amigo.
É um bom amigo mesmo.
Isso. E a gente não deve abusar dos amigos, né? Então também não podemos abusar do vinho. Isso. E para os gregos e romanos, eles diziam que beber vinho era beber Deus. Então é interessante. E o que te dizer, Joel, com relação ao primeiro porre registrado da história? Tu sabe qual foi?
Não sei.
O primeiro porre registrado da história foi com Noé, depois do dilúvio. E ele tendo bebido vinho, né, segundo a Bíblia, o primeiro produto agrícola após o dilúvio, o Noé se embriagou e apareceu em sua tenda no Monte Ararat, nu. Então, trata-se do registro do primeiro porre de vinho da história.
Foi com o Noé?
Foi com o Noé há muitos anos.
O Noé da Arca, né?
Isso, da Arca de Noé.
Pode ser que ele ficou muito estressado, não, porque não deve ter sido fácil também botar aqueles animais todos na arca, ele tinha que merecia um vinho, né?
Merecia um vinho depois, e se passou e está registrado na Bíblia.
Está registrado.
Uma outra curiosidade, Joel, com relação ao vinho está muito presente na religião católica, né? Inclusive na última ceia de Cristo teve vinho na mesa. E... para você ter uma ideia, o primeiro milagre de Cristo foi transformou a água em vinho. E agora eu queria fazer uma pergunta para ti. O que é melhor, é cerveja ou é vinho?
A cerveja ou vinho?
É, pra, que é o melhor?
Vinho, né?
Não seria cerveja? Porque muitos dizem que é cerveja.
Mas é a questão de gosto, né?
Sim. Então, é o seguinte, do ponto de vista religioso, eu vou te dizer por que o vinho é melhor que a cerveja.
É melhor.
Porque se a cerveja fosse melhor que o vinho, então Cristo teria transformado a água em cerveja.
Ah, é verdade.
Mas ele transformou em vinho.
E vinho, é verdade. Então.
Então, eu fiz essa pergunta para ti porque, com o auxílio da Karine, eu fui atrás do significado do sobrenome Joel. E Joel, sabe o que significa? Na raiz, significa o seguinte, que é uma pessoa capaz de lidar com qualquer embaraço e em todos os desafios do dia a dia.
Que
então,
bom.
Espero que você faça jus o que significa o nome Joel.
Já estou fazendo. Tem que ter cada embaraço da unha em alguns momentos. Aí, Sérgio.
Uma outra coisa, Joel, com relação ao vinho, os católicos dizem na Semana Santa que Cristo disse na cruz, tenho sede. E segundo a tradição da Bíblia, diz que o soldado romano pegou uma esponja com vinagre e deu para Cristo. Mas, na realidade, essa interpretação não é verdadeira. O que é preciso colocar as coisas nos devidos lugares. O que aconteceu, do ponto de vista histórico mesmo, se a cena aconteceu, não foi com vinagre. Foi com a posca. A posca era a porção de vinho diária que o soldado romano recebia. Se o vinho não era de boa qualidade, aí é outro departamento. Mas que o soldado ofereceu o vinho que ele tinha na esponja para Cristo.
Não era vinagre.
Não era vinagre. A não ser que o vinho é de péssima qualidade, mas é porque todo soldado romano, antes da refeição, a porção diária dele como militar, era o vinho.
Era o vinho.
Era o vinho. E o vinho, inclusive, era um produto muito popularizado em toda Roma, inclusive para os escravos. Era fornecido vinho.
Pode ser que não era bom e aí confundindo com vinagre.
Confundindo com vinagre, pode ser.
Pode ser também.
E já que estamos falando na Bíblia, para tu ter uma ideia, teve colegas que já pesquisaram, né? A palavra vinho, videira, a vinha, são repetidos na Bíblia cerca de mais de 500 vezes.
500 vezes?
500 vezes. Isso já foi feito um registro.
Posso contar? Vou fazer, vou...
Não, se você tiver tempo, da vida agitada de hoje, tu tá com o esporte, tu tá com as notícias, tá com o Mando Marconi, mas se tu tiver tempo, um tempinho nesses intervalos, leia a Bíblia e começa a marcar a caneta cada vez que surge esse nome, que você vai chegar a mais de 500.
E a Bíblia sempre é importante, né?
Sim.
Sempre é bom. Eu já me perdi aqui, na quinta?
Já que falamos tanto em religião, agora vamos falar um pouquinho de festa,
de
né?
De festa.
Você sabe qual foi o brinde mais polêmico da história? Foi um brinde com vinho.
Com vinho.
Foi um brinde com vinho que reuniu romance, poder, beleza, paixão, intriga, cobiça, tragédia. Foi o brinde com vinho que abalou dois impérios, o egípcio e o romano. Foi a paixão entre Marco Antônio, o general romano, e Cleópatra, rainha do Egito.
Cleópatra, é verdade.
É o brinde registrado que mais polêmica deu na história.
Porque nós temos, ao longo da história, vários momentos de situações, né? de estado, que realmente é o brinde com vinho.
O brinde com vinho.
E esse já foi a confusão começou ali. Né?
A confusão começou ali. E também algo interessante no mundo do vinho, acho que o ouvido sabe o que é uma ânfora, né? Aquelas jarras antigas de duas alças. Uhum. Por milênios foi o único recipiente, né, que foi feito de barro para armazenar e transportar o vinho na antiguidade. E para tu ter uma ideia, foi uma invenção lá dos povos do Oriente Médio e praticamente 2000 anos antes de Cristo, segundo os arqueólogos. Né?
Hoje não tem mais, né?
Não, ainda tem mais como turismo, né? Como
turismo.
Marca de uma passagem da história. Né?
Uhum.
E o que mais dizer das curiosidades do vinho? O deus grego do vinho se chama Dionísio. Né? Aqui em Uruçanga, muitas uruçanguenses receberam o nome Dionísio. Justamente para o Dionísio Anelato, Dionísio Piloto, Dionísio Damiani, foi em homenagem ao vinho. E para Roma era o Baco, né? O deus do vinho. E Roma fez tanta festa com vinho, mas tanta festa e tanta bagunça, que foi da palavra Baco que surgiram os famosos Bacanais de Roma. Né?
Bacanais de Roma.
É isso aí.
Dionísio realmente tem alguns, né?
Tem.
Dionísio tem alguns, é. O que mais, Sérgio?
Outra curiosidade com relação ao vinho é de onde surgiu a taça. a taça tradicional, não essa, mas as outras de vidro, né?
Sim.
Ela, segundo a mitologia grega, ela surgiu dos contornos dos seios da Helena de Troia.
Não é possível.
E foi uma das mulheres mais belas da antiguidade e que provocou uma guerra entre gregos e troianos que durou 10 anos.
10 anos. É.
Então tu imagina, né, o poder da mulher.
É, dez anos de uma guerra.
Dez,
né,
anos de uma guerra, é, por causa da Helena.
Que Helena, hein? A Helena, olha, aliás, uma guerra de 10 anos que hoje já não... Os conflitos duram bem menos.
Duram bem menos. É. É isso aí. E o vinho também tem coisa boa, né, Joel? Ele, segundo o escritor romano e o filósofo Sêneca, ele registra, né, no tempo do auge de Roma, que o vinho é o produto que lava as nossas inquietações e enxuga a alma e cura a tristeza. Então é um produto que serve para os momentos de queda e também para os momentos de euforia.
Está presente
de auge,
na alegria e na tristeza.
É isso aí. Pode falar.
Décima curiosidade, não?
A décima curiosidade é a história do vinho na Idade Média. É. Quem salvou a uva e a videira na Idade Média foi a Igreja Católica. Porque foi uma época na história em que os bárbaros, que os romanos chamavam os outros povos de bárbaros, e eles eram, como é que se diz, partidários da cerveja, do chope. E a cerveja era considerada um produto bem mais inferior. Pela ótica romana. Uhum. E a Igreja Católica foi que cuidou dos vinhos e vinhedos na Idade Média. Tanto é que em todos nos mosteiros e frades e as ordens religiosas, também era assegurado igual ao soldado romano, uma porção de vinho para cada padre, para cada frade.
É, essa ligação, até pela história, né, a ligação do vinho com a Igreja Católica, ela é... bastante interessante,
bastante interessante, né? E profunda.
É, ela tem todo esse sentido, é verdade. Já desde quando você me perguntou entre cerveja e vinho, é verdade. Cristo transformou em vinho, né? Então tem que ser melhor.
É isso aí. E tanto é que uma das maiores descobertas no mundo do vinho foi com relação a um padre, né? Um frade. E foi daí que um casamento perfeito entre uma garrafa de vinho e uma rolha de cortiça, o maior beneficiário dessa história foi o vinho. Porque, e aí o próprio cifrado, o Dom Perignon, que é o pai do champanhe, né, ele disse que as rolhas são os verdadeiros guardiãs do vinho. Uhum. E quando ele tomou a primeira champanhe, ele disse: estou bebendo estrelas.
Olha só.
E o rei Luís XIV da França, foi o primeiro a ouvir o estouro de uma rolha de champanhe. Então a champanhe, desde aquela época, se tornou um dos mais tradicionais símbolos da França. E também em outros países, como a Itália, Portugal, Espanha.
Tem momentos da história, né, Sérgio, que tem um romantismo muito maior do que hoje as coisas, né? Mas essa do... algumas coisas do vinho, várias coisas do vinho, e essa do champanhe é um romantismo que continua, né?
Sim.
A abertura e tal.
Tudo,
né?
Tem um ritual, né, que
isso,
permaneceu
isso que
na história.
Permaneceu, exatamente.
É, dentro desse ritual, né, a gente já faz aqui na festa do vinho também, tem a sabragem, né?
Sabragem.
Que a sabragem, tu sabe onde surgiu a sabragem?
Onde surgiu? Deixa eu ler aqui, ver se eu consigo responder.
12.
Aqui não está marcado. Nasceu com Napoleão, cujo exército brindava suas vitórias nos campos de batalha, delogando garrafas de champanhe com um único golpe. Um único golpe? Sabe. Aquele
é isso aí. Surgiu com Napoleão essa prática.
Com Napoleão.
Então, o...
praticado até hoje.
Se o,
né,
exército perdia a batalha, irritado,
ia lá e
degolava as garrafas. E se vitorioso fosse, exercia o mesmo papel, fazia o mesmo papel.
Na alegria e na tristeza, né?
É isso aí.
Nas duas situações. O que mais aqui? A 13ª, é isso ou não?
A enologia, né?
Isso.
A enologia, tu sabe que é a ciência que surgiu com o Louis Pasteur, o francês, né? Que é um químico, né? Que descobriu o porquê das reações químicas do vinho, né? E é uma ciência que até hoje fascina muitos, né? Tu vê, aqui em Uruçanga a gente tem o Garbin, né? O enólogo, tem o Estevão Arcari, tem o filho do Zavarese. E também tem, então, a enologia também tem discípulos aqui dentro de Uruçanga.
Tem, é verdade. Aliás, inclusive, no domingo aqui tem o... Nós falamos aqui várias vezes na semana... deixa eu ver aqui. O concurso do vinho artesanal.
O concurso do vinho, sábado à noite.
Sábado à noite.
Sábado à noite na Praça de Itália.
19 horas.
Isso.
Falando no enólogo e tal, né? Décima quarta. O vinho... Não, fala você, Sérgio.
Não, tudo bem. O Brasil é um país realmente diferenciado dos outros. Né? É um dos poucos países que se tem notícia de que o vinho chegou antes da videira, né? Da uva. Né?
O vinho veio antes.
Já veio com Cabral e já veio... E as mudas só vieram 30 anos depois com Martim Afonso de Souza. Então já começamos tudo invertido.
A bebida chegou primeiro.
A bebida chegou primeiro do que o plantio da uva. E agora, voltando mais para... assim, para o vinho, para nossa, da nossa história, né? É no século XIX que chegaram os italianos, né, com o lema de Aqua Famale e Vinho Fa Cantare, né? E nesse período, nos Estados Unidos, o cientista Rogers, ele criou a sua obra-prima, que foi a uva Goethe. E é interessante que a uva Goethe circulou pelo mundo, mas aqui que ela encontrou a casa ideal dela, em termos de solo e de clima, né? E aí o interessante é que o vinho mais famoso dos italianos do sul veio dos Estados Unidos, veio para o sul, produzido para os italianos, e no rótulo carrega um vinho alemão, que é o Goethe.
É. Teve uma origem americana, tem o rótulo alemão.
E tem as mãos dos italianos.
As mãos dos italianos. E que rodou o mundo e parou aqui, né?
É isso aí.
O que aconteceu em 1888, Sérgio?
Em 1888, segundo os registros nossos históricos aqui, ocorreu a primeira produção, né, com registro, né, de Azambuja e Uruçanga. Azambuja produziu, segundo os dados, 8.700 litros e Uruçanga 12.600 litros.
Litros.
Isso ia mais para os casamentos e para as festas de igreja. Né? Uhum. E o primeiro plantio registrado de uva Goethe, segundo o Ministério da Agricultura, aqui em Uruçanga, ocorreu na propriedade de Adamo Seron e Teresa Pascoalotto, no... na comunidade do Rio Carvão.
E o Carvão foi a primeira comunidade.
Foi a primeira comunidade a plantar a uva Goethe aqui dentro de Uruçanga.
Uhum. Aliás, teve alguém do Rio Carvão encontrou uma garrafa essa semana.
Isso, aqui, isso, né? O Goulart.
Ah, foi verdade.
Goulart,
é verdade.
Que até eu disse, ó, da comunidade onde surgiu a uva Goethe.
É verdade, foi a primeira no Rio
isso
Carvão.
Aí.
É uma marca, né?
Uma marca.
É. Bom, aqui foi em 88, estamos evoluindo para 1913. Sim. Agora.
Em 1913 é o ano em que foi fundada a primeira grande vinícola de Uruçanga, a Caruso McDonald, as Indústrias Caruso McDonald, e Indústrias J. Caruso. E não se entendia o porquê do J, né? Em épocas passadas, no tempo do centenário, J. Aí tem algo interessante. O Giuseppe Caruso, ele é um imigrante da Itália, que veio da Sicília, ele era professor, depois foi agente consular. Ele veio com o passaporte de Giuseppe Caruso. Só que aqui, no Brasil, ele alterou a documentação. Ele tirou Giuseppe e botou José, para homenagear a pátria brasileira. Uhum. E acrescentou o nome McDonald, que em virtude dos antepassados da mãe dele, que era McDonald, que era irlandesa. Uhum. Então, ele chegou como Giuseppe Caruso e se transformou em José Caruso McDonald.
McDonald's, que não tem absolutamente nada a ver com o americano.
Não. Mas
até
aí é o seguinte,
até porque lá.
Às vezes eu brinco.
É.
Surgiu algumas décadas atrás o UFC, né?
Isso.
Nós já tínhamos o UFC, o Uruçanga Futebol Clube, né? Às vezes eles brincam. O McDonald's, como lanchonete, como todo mundo, surgiu logo depois da Segunda Guerra. Nós já tínhamos um McDonald's.
Ah, já tinha aqui, né?
113. Então a gente brinca às vezes com esses dados, né?
É, o UFC, né? O Uruçanga já tinha também. É. 1939,
Sérgio. Ah, tá. Ainda em 1913, para tu ter uma ideia,
é
a indústria Caruso McDonald, no auge, ela possuía 69 tinas, muitas estão lá ainda, né? E podendo armazenar cerca de 2 milhões e 200 mil litros de vinho. E... andando com o tempo, então, né?
Uhum.
Em 1939, aí acontece, é um ano interessante. Começa a Primeira Guerra Mundial, né? E a uva Goethe, que veio dos Estados Unidos, ela volta para a pátria de origem dela dentro de uma garrafa de vinho. E aí, o vinho Goethe de Uruçanga, da Cantina Besbate, do Vittorio D'Arvino Besbate, conquista a medalha de ouro da Exposição Internacional de Nova York, com todas as documentação e rótulo aí. E nesse período, como estamos em guerra, há um filme famoso da Ingrid Bergman, né, que é o filme Casablanca, rodado na Segunda Guerra, que eles tomam champanhe para esquecer a guerra. E nesse ano, Getúlio Vargas, né, ordena que se implante a subestação de enologia de Uruçanga, né, a estação experimental da Ipagre hoje, né, que é a estação do vinho Goethe, né, como uma homenagem ao vinho Goethe que ele tanto apreciava.
Muito bem. É, 1942, é isso? Isso. Né? Muito bom. Vamos em frente?
Vamos em frente. Você falou em festa, em brindes, né?
Música.
Música. É. O cantor italiano Peppino Di Capri, né? Ah. Ele venceu o Festival de San Remo em 1973 e ele duplicou já a imortalização da bebida, né, com a música Champagne. Quem não escutou, pelo menos da nossa época, né, a música Champagne para brindar em um encontro.
É, famosíssima, né?
E agora já chegando mais na nossa época, né?
Anos 2000.
2005 foi fundada a Associação Pro Goethe, né, com o objetivo de resgatar toda essa história e a produção do vinho Goethe. E depois de praticamente, aí em 2011, 2012, a gente buscou o que almejava e se conseguiu, que foi a primeira indicação geográfica, a primeira indicação de procedência do vinho Goethe, que é a primeira de Santa Catarina e a terceira do Brasil.
Uhum. 2005, né? Bom, e aí fechou, né?
Isso aí.
Vou pegar a última frase aqui. A vida é muito curta para se beber vinhos ruins.
Foi o que disse o Goethe.
O Goethe.
E qual é o melhor vinho? É o Cabernet, é o Merlot, é o Bordeaux. Eu vou dizer para vocês, o melhor vinho é o vinho da nossa aldeia. É aquele vinho, aquele vinho com que você fez o primeiro porre na juventude, o vinho que você tomou com a sua namorada ou com a sua mulher apaixonada, esse é o melhor vinho. E eu te pergunto, o que é que tu diz a uma pessoa que bebeu 100 anos?
Feliz, né?
É, então é o seguinte, às vezes a pessoa fica preocupada, né? Então se deduz que quem 100 anos bebeu, 100 anos viveu.
Lógico, viveu feliz, né?
É isso aí.
Viveu feliz. O Atenti Ragazzi de hoje foi especial, ao vivo aqui, sobre não só sobre a festa, mas sobre o vinho, né, Sérgio?
Sim.
Sobre essas curiosidades aí. Fechou? Tem
não, só
mais?
Vamos concluir então.
Vamos concluir,
né?
Então
despedir dos ouvintes, né? Já foi bastante longa a conversa. Então dizer para todos os ouvintes, nós estamos aqui vivendo a Semana do Vinho, né? E dizer para um abraço aí os amigos do Samai, que se faltar água essa semana, não se preocupe que não há problema nenhum. Nós estamos na Semana do Vinho, né? Eu quero citar aqui todos os funcionários do Samai, porque eu considero o Samai como uma das empresas públicas de sangue com mais competência e, realmente, quando há o problema, eles resolvem imediatamente. Então, um abraço a todos eles, né? Ao público também que vai prestigiar aqui a festa do vinho, né? E que, de 9 a 13 de agosto, então nós estamos vivendo a edição já de número 21 da festa do vinho. Há 40 anos nós estamos, neste momento, com vinho, amor e tradição, né? E todos no parque, porque a vida passa e não tem replay. Então ergue a sua taça, que o momento é seu, né? E como já falamos no início, o vinho realça os momentos felizes, acalma o espírito e nos momentos de inquietação. E se estamos tudo em festa. Hoje, como diz o italiano, domani è festa, non si lavora. Se tiver depois discussões, barufa, rebarton, isso tudo nós vamos discutir depois da festa. Então, um bom dia a todos os ouvintes.